alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Aleme 105.5, em conexão com a Rádio Senado. Eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável, que traz para o debate um assunto que está presente no nosso dia a dia, devido ao uso excessivo das redes sociais. Por exemplo, você já se olhou no espelho e não gostou do que viu? Isso pode até ser comum, mas se o mal-estar for muito grande e a insatisfação extrema, pode ser sinal de um transtorno mental chamado dismorfia corporal, ou simplesmente transtorno de imagem. E para falar mais sobre esse assunto, o programa Vida Saudável conversa com o psiquiatra da Unimed Campo Grande, Dr. Marcos Estevão dos Santos Moura. Olá, doutor, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Alemes, o senhor que já esteve aqui, já conversou com a gente sobre outros assuntos.
Bom dia, o prazer é meu de estar aqui, podendo contribuir de alguma forma para o esclarecimento de um assunto tão importante. Bom dia, Regiane. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, para nós começarmos aí o nosso bate-papo, primeiramente, né? É uma palavra diferente, né? Dismorfia corporal, transtorno de imagem. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é esse transtorno.
Pois é, quando a gente fala em dismorfia, diz, é uma alteração na forma, né? É uma alteração na forma que, na verdade, não existe. Ou ela existe, mas é uma alteração presente em grande número de pessoas. Por exemplo, um lábio diferente, né? um seio, uma mama diferente, um nariz, uma orelha. Seja lá onde for, alguma coisa que não é um defeito, mas que a pessoa encara como sendo um defeito. Quando as pessoas não gostam de uma parte do seu corpo, mas veem aquilo como algo que é seu, né? E que não precisam fazer nada por aquilo, porque não é uma coisa detestável por todo mundo. Ela é que não gosta. Ela pode escolher entre fazer ou não um procedimento para modificar aquilo. Mas quando isso aí está obsessivo, quando a pessoa não para de pensar nessa parte do corpo e quer corrigi-lo de qualquer forma, quando ela procura vários procedimentos, seja estéticos, médicos, né, para resolver aquela situação, isso aí pode ser esse problema de dismorfia corporal, transtorno dismórfico corporal, como nós falamos, e vai precisar de ajuda profissional para isso. E é interessante, Regiane, que a pessoa, ela, quando corrige isso, que ela acha que corrigiu isso, grande número das vezes ela não se vê satisfeita com a correção, né? E outras vezes ela se vê satisfeita com a correção, mas termina achando um outro problema no seu corpo e procura corrigir. E com isso fica a mesma situação que houve na situação anterior. Passa a ser um distúrbio de imagem porque ele é maximizado, ele é ampliado na sua forma. Uma coisa que existe é ampliada ou uma coisa inexistente que ela cria, vê daquela forma, sem que, na verdade, seja aquele defeito que ela percebe ou coisa parecida. Inúmeros procedimentos são feitos por isso.
Doutor, quais são as causas, o que pode causar essa dismorfia corporal? Existe o uso excessivo das redes sociais hoje, está fazendo com que os números aumentem? Como que o senhor associa as causas?
Pois é, isso a gente já vê hoje muito. Nós atribuímos grande parte dos problemas mentais primeiro aos aspectos genéticos, né? A pessoa já tem uma predisposição a algum outro problema. E as dismorfias, de modo geral, elas vêm comórbidas, elas vêm junto com outras patologias mentais, como a depressão, por exemplo. E as redes sociais de hoje em dia, elas contribuem imensamente com isso, porque antigamente as pessoas se olhavam e olhavam amigos, colegas na escola, no trabalho, viam a diferença. Poxa, né? Meus lábios não são como o dele ou dela. Mas hoje não, as redes sociais elas mostram os lábios perfeitos, as mamas perfeitas, o nariz perfeito. Né? Hoje as pessoas elas querem fazer aquilo que viram numa rede social, que pode ser real ou fictício, muitas vezes com Photoshop, etc, etc. São pessoas que às vezes estão muito tristes com o resto do corpo, mas que mostram uma parte bela, mostrando que estão bem, mas influenciam aquelas que já estão sofrendo de alguma forma. Então as redes sociais realmente elas agravam muito isso. As pessoas se prendem no que veem e elas querem ser tão felizes quanto aquelas que elas veem na rede social e tão belas, tão bonitas quanto aquelas que elas veem na rede social. Não tem mais aquela brincadeira que o Juca Chaves tinha, né? Do meu nariz, o meu nariz. Ele terminava gostando do nariz dele e fez propaganda até a morte daquele nariz. Hoje não, na verdade as pessoas elas querem corrigir o nariz simplesmente porque estão insatisfeitas com aquilo. Mas se fosse só isso, tudo bem, mas isso é uma situação obsessiva nesses casos.
É uma insatisfação muito grande, né, doutor? Eu vejo que até a relação, as pessoas não, às vezes já têm o nariz perfeito, o rosto perfeito, e a necessidade de melhorar cada vez mais é muito intensa e leva as pessoas a adotarem algumas medidas, às vezes drásticas, e que pode levar até a morte. A gente vê alguns casos na sociedade.
Exatamente, né? Porque, veja bem, algumas profissões, elas veem a perfeição e elas fazem aquilo que a pessoa vai buscar, né? O que é que faz um nutricionista? Ele vai tentar colocar você no peso ideal ou no peso que você deseja. O que é que faz o cirurgião plástico? A mesma coisa. Então, alguma coisa nós temos que nós poderíamos tirar ou colocar, né? As pessoas, elas querem um glúteo melhor, um glúteo maior, uma mama maior ou menor. É isso aí que... E você termina fazendo. É o gosto do cliente, né? Então, muitas vezes, nós estamos ampliando, né? Estamos incentivando um quadro doentio, infelizmente, mas... É o que tem, né? O que tem para fazer é a indústria da beleza, é a necessidade de estar bem, e quando não se chega a esse bem-estar que se pretende, então se usa artifícios, como por exemplo, fotos trabalhadas, né, etc., na internet, etc. Eu tenho que mostrar o meu corpo como eu o desejo, não como ele é. Essa é a questão. E as pessoas, elas realmente termino exagerando com isso.
Doutor, para os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso programa Vida Saudável, nós estamos conversando hoje com o psiquiatra da Unimed Campo Grande, doutor Marcos Estevão dos Santos Moura, que está falando aí para a gente sobre dismorfia corporal, transtorno de imagem. Para os nossos ouvintes, às vezes ele tem uma pessoa do seu lado que apresenta alguns sintomas de transtorno de imagem. O senhor pode citar alguns dos sintomas que quando uma pessoa detectar isso, já procurar uma ajuda, de um psiquiatra, de um psicólogo?
Eu acho assim que tem que observar aquela pessoa em casa ou aquele amigo que está tentando esconder uma parte do corpo, de alguma forma, né? Usa o cabelo, né? Usa uma barba, usa um tipo de roupa, ele está tentando esconder. Ele não é amigo do espelho. O transtorno dismórfico, ele não é amigo do espelho. O espelho é aquilo que mostra uma realidade que ele acha que existe, né? A realidade que está na cabeça dele. Então, ele não é um amigo do espelho. É diferente daquelas pessoas mais narcisistas, que gostam de se olhar, ver como estão malhando, né? Aumentar os músculos. Ele não está pretendendo músculos grandes, com vigorexia, por exemplo. Ele só quer um corpo que ele acha perfeito. E esse corpo ele não vê. Então, quando essas pessoas elas estão assim, elas procuram jamais num ambiente como, por exemplo, uma sauna, se mostrar na frente de amigos, né? Quando ele, em determinados locais, para experimentar uma roupa, eles às vezes preferem experimentar em casa ou isolados ali, sem ninguém mais para ver. Quando as pessoas começam a perceber isso, sejam parentes ou amigos, tem que ver que ele provavelmente está apresentando alguma dificuldade com o corpo. E explorar isso, né? O que é que acontece? Porque muitas pessoas têm isso, mas infelizmente a condição não lhes permite, financeira, né? A condição financeira não lhes permite tentar corrigir o que eles acham que está defeituoso.
Doutor, a dismorfia corporal, ela pode acarretar quais consequências para a saúde do paciente?
Olha, muitas consequências. Primeiro, ela pode se tornar um quadro depressivo, né? Do lado mental. Muitas vezes está muito associada com transtornos alimentares, para manter um corpo esbelto, um corpo que eles consideram belo. E, por outro lado, também os procedimentos por si só, eles podem trazer alguns prejuízos, né? Cada procedimento cirúrgico é um risco cirúrgico que ela está tendo, né? E uma nova cirurgia, às vezes, para corrigir algo que elas acham que não ficou perfeito, isso também pode trazer consequências. Então, o grande problema é isso. São consequências econômicas pelos grandes gastos em prol de uma aparência que elas buscam, de saúde, porque os procedimentos podem trazer alguns problemas, né? E os problemas sociais, porque elas realmente evitam algumas situações.
E como que é feito esse tratamento, doutor? Qual a indicação? Procura-se o psiquiatra, são indicadas as terapias? Como as pessoas podem, ao identificar esses sintomas em alguém da família ou em algum amigo, ou talvez em você mesma, qual é o primeiro passo?
Eu acho que o primeiro passo seria um acompanhamento psicológico. Você vê o seu corpo e gostar do seu corpo, como ele é, com alguma alteração que pode ser em relação à grande parte da população. Você pode ter um dedo da mão um pouco diferente, ou do pé, diferente da grande parte da população, mas não necessariamente um defeito físico, ou então corrigir um pequeno defeito, mas não ficar correndo atrás de outros. Ou seja, é o amor próprio, é a autoestima, é ver o seu corpo como ele é e gostar dele do jeito que ele é, ou corrigir uma coisa ou outra, sem que isso seja um comportamento obsessivo. Agora, quando isso extrapola a condição do psicólogo de manter o paciente assim e que ele esteja sofrendo muito com sua condição, aí é a hora da ajuda médica, do psiquiatra, provavelmente vai precisar de medicamentos para que ele então possa ter uma melhora dessa autoestima e ajude a terapia e com isso ele possa passar a gostar do próprio corpo.
E o programa Vida Saudável está conversando com o médico psiquiatra da Unimed Campo Grande, Dr. Marcos Estevão dos Santos Moura. Doutor, gostaria que o senhor fizesse a diferença para a gente da dismorfia corporal em relação aos transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia.
Elas também são, principalmente a anorexia, é um distúrbio da imagem corporal. É aquela pessoa que realmente ela evita o alimento porque ela acha que está acima do peso. Ela se olha no espelho, você pode colocá-la diante do espelho, o problema dela com o espelho não é tão grande quanto a do dismórfico, e ela se vê gorda. E ela faz tudo para se manter nessa condição. Como? Evitando a alimentação. O difícil para essas pessoas é a alimentação. Elas chegam a um estado de caquexia. Muitas vezes preciso de internação, preciso de alimentação por outros meios, que é por sonda, etc., né? Então, é um caso grave que acontece muito frequentemente na adolescência, principalmente no sexo feminino, e pode levar à morte. Ela tem uma alteração da imagem corporal, como? Porque ela se vê gorda. É diferente daquela outra pessoa que vê defeitos em partes do corpo e que quer corrigir aqueles defeitos. Ela só não quer engordar. É um medo muito grande de engordar. Não consegue fazer isso. É um quadro quase psicótico em que as pessoas realmente têm que ver isso. Os familiares e amigos têm que ver isso com muita rapidez, porque é um caso de extrema gravidade. A bulimia já é um pouco diferente. É porque a pessoa, ela come demais, ela quer manter um corpo saudável, não necessariamente um corpo anorético, mas ela come demais e ela se culpa por isso e tem que colocar para fora toda essa comida. Ela faz isso através de vômitos, do uso de laxantes, do uso de diuréticos, de exercícios físicos extenuantes para manter aquele corpo. Então, e com isso ela traz uma série de problemas por causa dos vômitos. Ela termina precisando de alguns nutrientes que não ficam no corpo, traz problemas dentários porque o vômito vem cheio de ácido. problema para as mãos, porque as mãos são o que fazem provocar o vômito, então também é um problema sério, né? Todos eles são muito sérios, mas são problemas diferentes. Transtornos alimentares estão de um jeito, apesar do distúrbio da imagem corporal, e a dismorfia é de outro, que tem uma alteração da imagem corporal em algum segmento do corpo, um por vez ou mais de um, e que ele procura corrigir.
É, a dismorfia corporal até está bem presente na sociedade e eu acredito que atinge principalmente as pessoas mais jovens, doutor.
Isso, exatamente. Ela começa na juventude, mas ela persiste na fase adulta, né? Que depois de um tempo é como se a pessoa se conformasse um pouco mais. Ah, já deixei de fazer isso, já estou numa outra fase da minha vida, já estou com família, etc, etc. Mas ela começa no adolescente, né? E o adulto jovem são as pessoas mais acometidas e que precisam fazer aquele tipo de tratamento. Então, nós precisamos nos preocupar com as nossas crianças, que às vezes elas já manifestam algumas, né, alguns sinais disso. Nós precisamos nos preocupar com os nossos adolescentes, principalmente, em relação a uma série de coisas, inclusive a dismorfia corporal.
E às vezes a gente acaba até incentivando, né, doutor, que às vezes a criança olha ali, ai, no espelho, ai, eu estou um pouquinho barriguda, não tem uma barriga igual a que passa na televisão, e às vezes a gente fala, não, você tem que emagrecer, já acaba sendo um incentivo, e às vezes a gente tem que mostrar que ela é bonita e que tem que estar satisfeita da forma que ela é.
Exatamente, os pais às vezes comparam com a amiguinha, você tem que ficar bonitinha com uma amiguinha, que é magrinha, você está comendo demais, está comendo muita besteira. Tá certo fazer uma dieta para os filhos, não deixar comer muita besteira, mas é muito difícil quando você compara, né? Você já começa a fazer aquele trabalho que a internet vai fazer daqui a pouco, né? Então isso aí é muito perigoso. O ideal é não comparar, mas o ideal é realmente ter uma alimentação saudável em casa. E como é que você consegue isso? Tendo alimentos saudáveis em casa e principalmente pelo exemplo. Não adianta você comer demais e querer que o filho coma de menos, você beber demais e querer que o filho não beba, você fumar demais e querer que o filho não fume. O exemplo é o melhor das qualidades.
Doutor, recentemente aí nós tivemos até uma atriz famosa aí entre os jovens, a Megan Fox, que ela revelou que nunca esteve 100% satisfeita em relação ao seu corpo. Aos 37 anos, a atriz do filme Transformers contou que sofre de dismorfia corporal e que o processo de autoaceitação será eterno. Isso já deve ter vindo desde a infância.
Eu não sei se ela fez algum tipo de correção na vida, mas você vê só, né? O processo de correção eterno de insatisfação com o corpo. Então, é assim, são várias partes provavelmente do corpo, talvez já tenha corrigido uma ou outra, não ficou satisfeita, ou ficou satisfeita e tem outra. É uma dismorfia, realmente é um processo crônico, ela vai precisar de muita terapia para estar mantendo uma aceitação, por menor que seja, desse corpo, mas que ela seja funcional, né? Que ela consiga viver em sociedade, continuar com seu trabalho, sem que isso a incapacite.
A gente sabe que a atividade física, ela é aliada de muitos tratamentos, principalmente relacionados à depressão, né, doutora? A depressão, ansiedade. Em relação à dismorfia corporal, a atividade física, ela faz bem?
A gente diz que a atividade física, ela faz bem em todos os processos mentais, porque ela vai liberar neurotransmissores que vão agir em cadeia, né? A gente fala nas endorfinas, mas tem endorfina, encefalina, vem as dopaminas e com isso vem a serotonina. Então todos são, né? E o dismórfico corporal, ele tem alterações de neurotransmissão, ele tem comorbidade. Então a atividade física é um ganho, sim, muito grande para eles. É claro que muitas vezes eles usam isso de uma forma para melhorar uma parte do corpo, né? Eu quero fazer um exercício para aumentar os glúteos, como a gente falou, ele quer fazer um exercício para diminuir alguma outra parte do corpo, para melhorar uma parte que ele acha extremamente desprestigiada, vamos dizer, no corpo dele. Então ele pode usar a atividade física também como um tratamento, mas como uma correção, mas ele, na verdade, também é um tratamento e a gente não pode dizer, não faz, a não ser que ele esteja fazendo de uma forma abusiva a atividade física, então aí é hora da gente também intervir.
Doutor, para encerrar o nosso bate-papo, os microfones da Rádio Aleme 105.5, em conexão com a Rádio Senado, estão abertos para o senhor deixar aí o seu recado para a população sul-mato-grossense, para os nossos ouvintes do estado, que acabaram se identificando nesse momento do nosso bate-papo, a dica que o senhor deixa para a população.
Olha, o que a gente pode dizer é que hoje tudo tem tratamento. Tudo, praticamente, quase tudo tem tratamento. Então, isso sendo observado, e nós temos, como eu falei no início, já começar a observar nossas crianças, nossos adolescentes, qualquer sinal de dismorfia ou de qualquer outro problema de ordem mental, imediatamente tem que ser visto e tem que ser levado a um profissional de saúde mental. Leve a um psicólogo primeiro para ver e, se achar que o negócio está muito grave, leve logo a um psiquiatra. Ou então deixe que isso seja feito pelo psicólogo. O psicólogo pode ver isso e então dá sequência ao tratamento. Vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Em nome da equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a sua participação, Dr. Marcos Estevão, aqui no nosso programa. E já fica o convite aí para o senhor voltar mais vezes aqui. É sempre muito bom bater um papo com o senhor. O senhor tem aí uma grande experiência, psiquiatra renomado de Mato Grosso do Sul, sempre presente, levando informações e contribuindo aí com a melhoria da qualidade de vida do povo de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, eu que agradeço e estou à disposição.
E esta edição do programa Vida Saudável fica por aqui e você pode acompanhar a entrevista com o psiquiatra da Unimed Campo Grande, Marcos Estevão dos Santos Moura, na programação da Rádio Aleme 105.5 e também pelo site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o www.al.ms.gov.br.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.